Bom, neste momento, temos a honra de passar a palavra ao professor Paulo Freire.
Dizer a vocês Envolvidos em uma cotidianidade alienante e dramática. Existindo com suas presenças. Sem o que, esta noite de hoje não estaria existindo. A este e a estas seis, eu é que deveria homenagem. Mas é verdade também que não posso recusar as homenagens. As aceito contente. Quase com uma alegria criança. Uma alegria de presente. Devolvo a todos o carinho que eles recebem. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de sublinhar com relação a como pensamos nós o exílio. Por isso mesmo é que, ao voltar ao Brasil, não trazemos os 15 anos de exílio como uma exigência de privilégio. Nós contamos a saudade que tivemos do nosso chão, do cheiro da terra molhada pela chuva, a saudade da aguinha morte do mar do Nordeste, a saudade da comida, do céu, a saudade do cheiro do povo, do cheiro da gente. Não mostramos essa saudade como se por causa dela tivéssemos o direito de exigir. Não. Voltamos sem pretensão para reaprender o Brasil e assim vivendo de novo algo de novo fazer. Mas, evidentemente, os 15 anos nos marcaram. Se não foram 15 anos de sofrimentos diários, não. Foram 15 anos de trabalho, de curiosidade, de busca, jamais parou, de esperança. 15 anos de cuidados que tivemos, cuidados com as nossas marcas culturais e históricas. Cuidamos muito bem das nossas marcas. Cuidamos muito bem até do nosso jeito de andar, da nossa forma de vir, da nossa maneira de dizer bom dia. E do nosso português do Nordeste, eu espero que não tenha se estragado de magoado nesses 15 anos. Mas, quando falou que cuidamos dessas marcas que nos fazem deficientes de brasileiros, de latino-americanos, de terceiro mundo. Quando dizemos que cuidamos dessas marcas, vocês sabiam também que o tempo de exílio é um tempo de risco. De risco que correu. Eu gostaria de falar em um deles, ou dois deles. O risco, por exemplo, existe e transformar essa saudade em nostalgia excedente. E assim de tempo, o passado se foi como se devesse ser o presente que estava sendo. O que proibiria a nós a perspectiva do futuro. Daí que sempre tenhamos lutado para que a saudade nossa fosse sempre uma saudade nossa. Uma saudade que não apenas nos trouxesse lentamente ao ontem para melhor compreendê-lo, mas que também nos levasse até o amanhã na transformação do outro. Essa foi uma das grandes preocupações que sempre tivemos, a de não nos tornarmos nostálgicos do Brasil, mas saudosos do Brasil. Outro risco é o risco de esquecer numa racionalização. É o risco que podemos ter do medo de esquecer, ou do medo de ser. É tão difícil pegar o que vocês acham. É o risco de pretender esconder a saudade. Luz, aparentemente dar as costas ao Brasil. E de dar uma, duas, três vezes as costas para não mostrar a saudade. Terminado por se acostumando a não ter saudade. Esse risco também é de sair, e ele não sair. Eu não exagero o que disseram os meus amigos todos aqui presentes. O Brasil, e não só o Brasil, mas o Brasil inteiro, foi sempre para nós uma preocupação. Jamais deixou de estar presente na vida. Era fundamental que assim fizéssemos, mesmo que não tivéssemos jamais também permitido nutrir todos os possíveis quando o retrato era enviado. Aí isso também não se deu. Evitamos ao máximo sonhar a impossibilidade de existir, pois não era viável existir. Mas jamais deixamos de crer que um dia aqui estaríamos, e que não esse próprio crescimento de ato em outro qualquer, andando nas ruas do Brasil. Mas se avisa, e ouvimos, são riscos que nós aprendemos a nos defender. Enquanto o exílio é todo ele um processo de aprendizagem, constante, permanente. Há também outras coisas que aprendemos intensamente no exílio. Por exemplo, a capacidade de querer bem a outros povos, de trabalhar, de buscar, de procurar compreender as diferenças culturais no lugar de pretender estabelecer juízos de valor sobre expressões de cultura. Na semana passada, eu falava a um grupo grande de estudantes em São Paulo e falava também sobre isso. Eu dizia, por exemplo, de ter quando se vê recentemente acentuado em Chile, eu vi andando pelas ruas com o estudante, pus minha mão no seu ombro e certa altura, ele disse vindo, Paulo, aqui não gastamos muito desse lugar. Eu agradeci, e depois que marquei só, eu vi ali, há algo errado em uma cultura que respeita o exército aqui. E anos depois, na minha primeira visita à África, passeando no campus da Universidade de Dar el Salaam, em Tanzânia, com um professor, em certo momento, ele agarrou a minha mão e marchamos como se fôssemos enamorados. Eu estava sentado em mim, dizendo a mim mesmo que o Fernando já não passa por aqui agora. Quando meu amigo africano soltou a minha mão, rapidamente eu fiz as duas nos dois pontos. Disse a mim mesmo, há algo errado na minha cultura, que respondo ao exército africano. É claro que em qualquer seminário de antropologia cultural ou qualquer livro, podemos soltar referências às diferenças culturais. Mas o bom mesmo é aprendê-las aqui, é vivê-las, é experimentá-las nessas diferenças. Eu acho que são uma das coisas mais importantes para o estrangeiro que pretende viver aqui, o conhecimento de suas cidades. Compreender, por exemplo, o humor. Perceber o sentido do humor. Às vezes, amigos meus, norte-americanos, me contam uma anedota inesquecível, perguntando por que a caridade. Eu mesmo quero se verificar no caso certo. Este foi outro aprendizado que o exílio nos deu. E o falar, mas eu não tenho dúvida nenhuma, todos os brasileiros que passaram durante esses anos todos por diferentes partes do mundo. A outra coisa que o exílio me deu, me fez, me foi, está localizada essa, foi o que eu costumo chamar de altar e viagem, da hospitalidade. Isso é o que eu falo, eu tenho três problemas, um barulho e um óbito. Caminhando, marchando, por grande parte do mundo, conversando com estudantes, fazidas de civis, por exemplo. Ou da Austrália, ou da Nova Zelândia, ou da Índia, ou da e recebendo perguntas curiosas, que muitas vezes eu havia recebido já no Brasil, e que eu continuava a receber. E faz sentido, havia essas andanças minhas, sobretudo pelo chamado terceiro mundo, foram andanças que em certo sentido me compensavam a impossibilidade de andar no meu próprio mundo. Era como, às vezes, se eu estivesse num auditório como esse. Também acessivamente recebido. Também carinhosamente recebido. Aprendi então muito. Se vocês me pedirem uma relação das coisas que eu aprendi, eu não tenho essa relação. Mas nesses 15 anos, eu aprendi também a esperar Passaria também em parênteses de dizer a vocês que o fato de já estar falando por muito tempo, precisou com a saudade que eu tinha do meu país. Ao voltar, nesse primeiro encontro, está sendo meio difícil a mim me conter. Até que preciso me ouvir falando português. E de novo na cara das pessoas que estão diante de mim, que estão me entendendo o português. Outra coisa que eu ia dizer do meu aprendizado. Sim. Eu estava dizendo exatamente que vou parar com a relação das coisas do meu aprendizado, precisamente porque, no começo do ano que vem, com data marcada, estaremos voltando para o Brasil. E para morar em São Paulo. Onde, pelo menos três notas paulistas lhe convidam a morar. E voltando, é claro que você tem que ficar muito bem isso aos meus queridos amigos nesse tempo. Não será o primeiro desse tempo. E o último a vir morar em São Paulo. Aqui da Ponte Minha tem um querido amigo nesse tempo, professor em São Paulo. Ora, vem morar em São Paulo, onde trabalharei na Ponte. Trabalhar na África, eu faço a série de Para homem mais suave, que se vier em alimentar. Muito obrigado.